Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Nascimento, criador do Instagram BioEndScience. Hoje a gente vai falar sobre a origem da vida, tá bom? E dos seres vivos, que eu acho importante esse assunto, que hoje que acontece muito na nossa sociedade é o anti-intelectualismo, certo? E na realidade, a BioEndScience surgiu para divulgar a ciência, biologia, química, física e a ferramenta da ciência, que é a matemática, para fazer com que a sociedade possa evoluir, certo? E o intelectualismo diminua. Minha proposta é essa. Ok? Então, eu espero que você goste desse podcast. Vai falar sobre, mediante o que o conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Não sou um dos maiores especialistas, mas eu tenho uma base boa. Então eu resolvi fazer esse podcast para compartilhar com todos vocês todo esse processo dessa briga que existe até hoje entre a religião e a ciência, né? Enquanto lida com os fatos e comprovações, por mais que as interpretações sejam variadas, o outro trata com empirismo. E toda vez quando se quebra um argumento, sempre se adapta para sempre colocar o dito Deus das lacunas, né? Mas enfim, isso é um debate que demoraria muito tempo se a gente fosse aceitar algumas questões que não se tem provas factuais por meio de visões religiosas, mas enfim. A origem da vida é um debate que entra também nesse entorno, porque segundo o criacionismo e hoje design inteligente, que é uma evolução do criacionismo, diz que foi um ser inteligente que criou os seres vivos. E já o darwinismo já diz totalmente o contrário. A gente vai falar sobre o processo inicial que houve essas transformações, certo? Essas transformações surgiu, né? Esse debate surgiu de muito tempo e que vocês vão observar desde o período de Spallanzani, Pasteur, Nedelman, etc., que sempre quando se há quebra de um argumento, há uma adaptação de outra. Isso eu acho que é digamos, uma deslealdade intelectual. Enfim. Bom, hoje, eu diria hoje não, hoje do século XX para cá, a gente pode dizer assim, né? Aceita facilmente a ideia de que outros seres vivos originam de outros seres vivos. Os seres vivos se originam de outros seres vivos, o que chamamos e denominamos de biogênese. No passado, entretanto, essas noções não eram aceitas e a tentativa de explicar era bem diferente. Houve época que se acreditou na geração espontânea, também acreditou na geração espontânea, acreditou na biogênese, né, que é a mesma coisa, geração espontânea ou abiogênese. Os seres vivos se formariam de material orgânico em decomposição do iodo ou de outros materiais não vivos. Por muito tempo manteve-se a controvérsia relativa à origem dos seres vivos. Eles se formariam por geração espontânea, abiogênese ou por biogênese. Então a gente vai estar explicando agora o que é biogênese e abiogênese, fazer essa separação para vocês começarem a compreender, tanto as pessoas que já são especialistas, só vão recapitular, e como os leigos também vão começar a aprender, que esse debate já vem de muito, muito tempo. A teoria da geração espontânea surgiu de um erro de interpretação de fatos que até hoje se observa. É um fato, por exemplo, que podem sair mosca da carne em decomposição, pois a interpretação precipitada desse fato levou os cientistas de um passado não muito distante a admitir que a carne podre se transformou em mosca. Então foi uma interpretação muito rasa, entendeu, naquele período, que existia uma força ativa e que essa força ativa a gente pode chamar de variadas coisas, inclusive Deus, e que as moscas surgiam a partir dessa força ativa, né? Isso acontece, por exemplo, na goiaba também, em frutos também é comum observarmos o aparecimento de bichos, pois também os bichos dos frutos eram considerados transformações dos próprios frutos. No iodo deixado nas margens dos rios, quando estes voltavam ao seu leito normal após enchentes, surgiam sapos, cobras e outros bichos. O iodo se transformaria em animais diversos, né? Isso tudo era dito a sério por gente, inclusive importante, daquele período da ciência. E parece, ao nosso ver, nos dias atuais, ridículo, mas a verdade é que não se dispunha naquele período dos meios que a gente tem como observar as coisas muito mais minuciosa e acesso a essa minuciosidade disponíveis. Então, em nossos dias, diversos exemplos e observações permitem chegar facilmente à geração espontânea. Os experimentos realizados, por exemplo, naquele período por Francesco Redding, em torno de 1660, foram as primeiras provas contra a ambiogênese. Então, Redding cortou uma peça de carne normal, certo? Crua em vários pedaços e o distribuiu em frascos, deixando um frasco aberto e o outro fechado com gases. Essa experiência também poderia ser, por exemplo, com um pedaço de pano amarrado com cordão para deixar fechado, entendeu? Depois de alguns dias, os cientistas constatou a presença de ovos, larvas e mosca na carne dos frascos. Frascos abertos, né? Foi descoberto isso, mas não nos frascos fechados. Nesse, observou que havia ovos, larvas e apenas sobre a gaze que o estampava. Se as moscas fossem formadas pela própria carne, deveriam formar-se em todos os frascos. Então, como isso não aconteceu, Red provou que as moscas não se desenvolvem da carne, mas provém do ambiente, do ar. Né? A mesma explicação dada para o aparecimento das moscas na carne é válida para os bichos, por exemplo, das frutas, como a goiaba, né? Enfim, outros animais, possivelmente insetos, botam seus ovos nos frutos e lá encontram as suas larvas. O solo iodoso e úmido é ótimo lugar para a vida dos sapos, que para lá se dirigem e se reproduzem, sendo ótimos alimentos para as cobras. Contudo, apesar dos trabalhos de Redding, muitos ainda continuavam a aceitar a teoria da geração espontânea. Como hoje aceitam o criacionismo, como hoje aceitam o design inteligente muito mais, e sempre vão aceitar, entende? Infelizmente. Mas enfim, vamos continuar a explicação. A descoberta, por exemplo, do microscópio revelou um mundo de micro-organismos muito maior, desempolgando os adeptos da teoria da geração espontânea e da biogênese, que buscava explicação para a origem desses seres vivos. Então, por volta de 1745, os cientistas ingleses John T. Needham mostrou, através de vários experimentos, que em recipientes contendo vários tipos de infusões e submetido à fervura, mantido fechados ou não, aparecia um micro-organismo. Needham afirmou que esse fenômeno ocorreria devido à presença nas partículas orgânicas da infusão de uma força vital especial, responsável pelo aparecimento das formas vivas microscópicas. Assim, com esses experimentos, Neddingham contribuía para a teoria da geração espontânea. Em 1770, entretanto, o cientista italiano, né, que ficou conhecido como Spallanzani ou Lazzaro Spallanzani, criticou seriamente os experimentos de Neddingham. Spallanzani realizou experimentos provando que o aquecimento prolongado de substâncias orgânicas acondicionadas em recipientes fechados, provido de válvula de escape, não propiciava o desenvolvimento de micro-organismos. Neddingham, ao ferver substâncias em recipientes assim fechados, respondeu com ciência às críticas de Spallanzani, afirmando que esse cientista estava destruindo a força vital e tornando-a desfavorável ao aparecimento da vida. Spallanzani realizou novos experimentos mostrando que havia o aparecimento de vida quando os recipientes fechados e submetidos à fervura eram abertos, entrando em contato com a, provando que a força vital não era força destruída, não era fora destruída. Apesar disso, Spallanzani não conseguiu provar que o aquecimento de material orgânico em recipientes fechados não alterava a qualidade do ar. Nessa polêmica gigantesca, Neddingham saiu favorecido, reforçando ainda mais a teoria da geração espontânea. Então surge um cara posteriormente a tudo isso, que chamado Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, por volta de 1860, através de seu célebre experimento com balões do tipo pescoço de cisne. É, todo mundo conhece aqueles balões que tem, parece uma cabeça de cisne bem fino no final, todo mundo sabe, né? Conseguiu provar definitivamente que os seres vivos originavam-se de outros seres vivos. Além disso, constatou através de outros experimentos a presença de micróbios no ar atmosférico. Então, quando foi descoberto micróbios no ar atmosférico, o experimento de Pasteur mostra que um líquido a ser fervido não perde a força vital, como defendia os adeptos da abiogênese, pois quando o pescoço do balão é quebrado após a fervura do líquido, há aparecimento de seres vivos. O experimento rebate ainda outro argumento dos adeptos da abiogênese, a formação de ar viciado impróprio para a vida. O líquido fervido fica, neste caso, em contato com o atmosférico através do pescoço do balão e não ocorre o aparecimento de seres vivos, pois as gotículas de água que se acumulam nesse pescoço retém os micróbios contidos no ar que penetra no balão. Entendeu como é que é a questão? Então essa briga gigantesca sempre vai existir, entendeu? Sempre, porque há jogo de interesse por detrás, né, nisso. Só que eu não gosto da particularidade da religião quando ela tenta sempre incluir a ideia de Deus dentro da ciência. Por mais que as pessoas acreditem, né, que elas são livres para isso, mas eu acho que a ciência tem que ser algo separado da religião, porque são duas coisas distintas, entendeu? São duas coisas totalmente distintas. Mas enfim, vamos continuar, né? Então vem a origem da vida, né? Uma vez aceita a biogênese, de acordo com os experimentos que eu já explicitei anteriormente, para explicar a origem dos seres vivos, a origem da vida passou a preocupar cada vez mais os cientistas. Como é que veio a vida, como é que surgiu, etc. Se os organismos surgem a partir de outros pré-existentes, como foi que se originou primeiro? E essa indagação se faz até hoje. Peraí, se se origina de outros seres vivos, que a vida se origina de outros seres vivos, como é que se originou primeiro, né? Aí vem a mesma indagação que temos hoje: quem criou os seres vivos? Se a vida veio do nada, não é isso a pergunta? Se a vida veio do nada, quem criou esse nada? É sempre o processo de causação, né? E eu já até expliquei em vídeos passados que eu já tenho feito lá no YouTube, mas parece que as pessoas não querem aceitar. É bem complicado isso. Então eu prefiro me resumir na explicação sobre a origem da vida referente a essa situação, pessoal. Vamos lá. Então, várias hipóteses foram formuladas para explicar a origem da vida. Atualmente, a mais aceita é a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, desenvolvida pelo russo chamado Oparin e pelo inglês Haldane, na década de 20. Né? Segundo essa hipótese, as moléculas orgânicas complexas teriam sido formadas a partir de moléculas simples nas condições da Terra primitiva, antes do aparecimento dos seres vivos. Só querendo deixar uma observação referente ao que explicitei agora, é que em Marte foi descoberto, né, um processo que foi feito a partir de gases, né? Se tem indícios que a origem teria sido feita a partir de gases e de reações que tem em Marte que não existe aqui, mas que tem muito indício que as mesmas reações que tiveram em Marte ou algo muito próximo aconteceu aqui também. Então, isso chegaria à descoberta da origem da vida, ou processo que vão se perdia, que muitos defendem, né? Que pode acontecer reações químicas em um planeta, e que esse planeta dentro de meteorito emite para outros espaços, certo? E que posteriormente há reações totalmente diferentes do anterior, e assim sucessivamente, que proporcionou ao surgimento da vida, da matéria inanimada para a matéria animada. Mas aí é outra questão a ser discutida. Mas vamos lá, continuando. Então, segundo essa hipótese, as moléculas orgânicas complexas teriam sido formadas a partir de moléculas simples nas condições da Terra primitiva, antes do aparecimento dos seres vivos. A atmosfera primitiva devia ter, logo após a formação da Terra, composição bem diferente da atual, sendo formada provavelmente por exemplo, metano, que é CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2, e vapores de água, H2O. A atmosfera primitiva não apresentava oxigênio, O2, o que permitia que a radiação ultravioleta proveniente do Sol atingisse a superfície terrestre de forma intensa. Na atmosfera atual, essa radiação também atinge a Terra, mas em quantidade menor, pois é filtrada pela camada de ozônio existente na atmosfera e que não existia nos tempos primitivos, por exemplo. Os gases da atmosfera primitiva devem ter reagido entre si, formando moléculas orgânicas simples. A reação teria sido possível graças às fortes descargas elétricas próprias da tempestade frequentes e à influência dos raios ultravioleta do Sol. Essas moléculas orgânicas simples, formadas na atmosfera primitiva, teria caído com as águas da chuva e se acumulado nos mares primitivos, onde, por sua vez, novas reações, por exemplo, teriam ocorrido. A formação de grande número de substâncias orgânicas simples e complexas transformou os mares primitivos em verdadeira sopa nutritiva, né? Moléculas de proteína dispersas em águas formam uma solução coloidal com características próprias. Nos coloides, cada molécula de proteínas encontra-se envolvida por várias moléculas de água atraída pela diferença de carga elétrica. Então, se há alteração no grau de acidez da solução coloidal, as moléculas de proteína aproximam-se, formando vários aglomerados proteicos envoltos por várias moléculas de água. Esses aglomerados foram chamados por Aparin de coacervados. Os coacervados não eram seres vivos, mas sim uma primitiva organização de substância orgânica, principalmente proteínas, em um sistema isolado do meio. Apesar de isolados, os coacervados podiam trocar substância com meio externo, sendo em seu interior, houve a possibilidade de ocorrer inúmeras reações químicas. Com as constantes reações químicas, alguns coacervados tornaram-se mais complexos, chegando inclusive a apresentar a capacidade de duplicação. Nesse momento teriam surgido os primeiros seres vivos que, apesar de muito primitivos, eram capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres vivos. Essa longa evolução gradual dos sistemas químicos teve a duração de provavelmente 2 bilhões de anos nessa faixa, certo? Aceitando, por exemplo, essa hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, as primeiras formas vivas eram heterótrofas, originadas em um ambiente rico em substâncias orgânicas, mas sem oxigênio. Considerando a falta de oxigênio, supõe-se que esses primeiros seres deveriam ser anaeróbicos, obtendo energia por fermentação e não por respiração, como muitos acreditam, pois este é um processo aeróbico. Convém recordar uma seguinte coisa, que seres aeróbicos são os que obtêm energia utilizando oxigênio, e anaeróbicos são os que obtêm energia sem a utilização de oxigênio. A respiração é um processo aeróbico e a fermentação é um processo anaeróbico. Em ambos resultam liberação de gás carbônico e energia. Com a fermentação, a quantidade de CO2, por exemplo, liberada começou a aumentar. À medida que o tempo passava, a disponibilidade de alimentos reduzia-se e os sistemas químicos continuava a evoluir com um processo cada vez mais complexo. Então, nessas etapas, deve ter surgido os primeiros seres capazes de utilizar, por exemplo, o gás carbônico, a energia luminosa e a água para a fabricação de seus compostos orgânicos, surgindo assim os seres autotróficos, autotrófico quase não sai. Fotossintetizante, que produziam seus alimentos através de fotossíntese. Esses seres liberavam oxigênio, gás que não haviam na atmosfera terrestre. Somente a partir daí e do aumento da complexidade dos sistemas químicos é que surgiram os primeiros organismos heterotróficos aeróbicos, respiração aeróbia. Esses organismos não são capazes de produzir seu próprio alimento e utilizar substância orgânica e oxigênio para a liberação de energia. Tanto a fermentação como a fotossíntese e a respiração aeróbia são processos que permaneceram ao longo do tempo ocorrendo, mesmo nas condições atuais da Terra. Então foi assim, basicamente, que surge as teorias e hipóteses sobre a origem da vida. Hoje, dentro do processo acadêmico, uma que são mais aceita, né, que a gente pode dizer assim, é a panspermia, mas existem também lacunas que ainda não foram respondidas pelo processo de panspermia. Contudo, muitos cientistas aceitam essa teoria pelo simples fato que existe um processo muito semelhante em planetas muito próximos da Terra e também próximo ao Sol e faz parte da própria galáxia. Então, esse processo é um processo aceitável, não quer dizer que seja o único processo para responder sobre a origem da vida. E sobre a sopa primordial, que reações químicas que aconteceram no passado não acontece mais nos dias atuais. né? Um exemplo foi que foi encontrado um tipo de água, né, lá no Canadá recentemente, que a idade é em chegar a milhões de anos, né? E que foi uma das primeiras matérias micro-orgânicas que após o resfriamento da Terra. Então, existem sim pesquisas avançadas sobre isso e que as pessoas podem procurar saber um pouco mais a respeito, que o processo foi todo processo, ao meu ver, foi químico. Mas existe, como algumas teorias religiosas afirmam, o processo, por exemplo, do design inteligente, né? E também tem outros conceitos, por exemplo, né, que temos essa sopa primordial, que é uma teoria muito aceita também por vários cientistas, uma hipótese muito aceita pelos cientistas, e que essa discussão ainda vai se perpetuar por muito tempo, porque a ciência ela está em busca de informações e a religião já traz ela sem nenhuma prova concreta. Então é isso, pessoal. Eu sou o Rafael Nascimento, né? Estou divulgando o BioEndSize e eu espero ter explicado categoricamente, né? Eu demoro fazer um pouco podcast porque na realidade a pessoa tem que estudar esse assunto todinho, né? E, ultimamente tenho ficado um pouco doentado, mas já dá pra ver um pouco na minha voz, né? Mas eu fiz com gosto para todos vocês, para que posteriormente seja compartilhado aí por vocês nas redes sociais. Pois bem, me siga no Instagram BioEndSize com o Rafael Nascimento, que a gente vai querer crescer nas redes sociais para divulgar a ciência de uma forma neutra e imparcial. Ok? Um abraço a todos e uma boa noite.